Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Anderson Malaguti, com meu querido Iago Mendes. Iago, pelo menos em corpo, não sei se em espírito, meu caro amigo. Você está com aquela cara de quem acordou tem bem uns 2 minutos.
Não tem 2 minutos não, mas a situação hoje está meio periclitante, assim, para quem
a sofre de rinite
vai saber. Vai saber bem o que eu tô sentindo aqui.
Pois é, velho. Iago vem aí de uma noite sofrida de rinite, de pouca qualidade de sono. E tamo aí, né? Porque o trabalho urge. Estamos aqui reunidos para mais uma edição do NA45, primeira edição. Salve, salve, Mala. Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá, meu velho?
Fala Celso, fala Iago, fala pessoal de casa. Cara, você quer que eu seja 100% sincero? Eu vou ser 100% sincero, pô, com você.
Sempre.
Eu vou dizer que eu tô com um sentimento hoje, assim, eu tô um pouco para baixo, por mais que eu não, talvez visualmente eu não esteja. Mas que é outro? Que eu venho desde ontem acompanhando as cheias lá no Rio Grande do Sul, isso tem me preocupado muito, por mais que eu sei que meus pais e a maioria dos meus amigos talvez não estejam em perigo, só que é uma situação chata, sabe? Porque... eu não paro de ver vídeo, não para de chegar a mensagem aqui também de como estão os lugares, né? E eu vejo lugares que eu passo, principalmente ali acho que é onde o principal foco hoje, que está mais assombrado, mais perigoso hoje, que é no Vale Taquari, que é um lugar que eu passo toda vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, que eu desço em Porto Alegre e vou para minha cidade, e tipo assim, coisa que é surreal de se imaginar como tá lá, sabe? Mas eu falei com a minha mãe de manhã, ela estava um pouco preocupada também, mas assim, tão seguros, acho que não vai nada prejudicar, assim, em risco, né? A não ser que eles vão para algum lugar que de fato que possa, né, acontecer alguma coisa. Mas eu tô com esse sentimento meio chato, assim, meio preocupado.
Ah, não, é muito ruim, pô. Você fica permanentemente com algo cutucando o nosso cérebro, né? E a nossa ansiedade é muito difícil. Desejo aí, meu irmão, serenidade pra você, viu?
Não, valeu. Ainda mais porque ano passado, acho que foi setembro, né? Que teve setembro, outubro, isso, acho. Que teve uma cheia muito grande, que já foi muito ruim, né? E a expectativa agora já tá se comprovando, né? Que já é muito maior do que, assim, por mais que não tenha ainda as imagens, assim, de fato... como teve até em própria Roca Salha, algumas cidades, assim, porque talvez não chegou às imagens ainda. Mas esse próprio rio que causou tudo isso está muito maior agora no momento, sabe? Então, sabe que fica a sensação de que a qualquer momento vai começar a aparecer todas aquelas cenas ruins, né? Que,
de novo, né?
De novo, né? Então, eu estou um pouco apreensivo aqui, apreensivo e... Mas acho que vai dar tudo certo, principalmente porque... eu tenho certeza lá que os meus pais estão bem, a minha irmã também. Não sei o resto, né? Porque a família é grande, mas acho que os principais estão seguros.
Muita força aí, um beijo no coração de todos, não só da sua família, mas de toda a população do Rio Grande do Sul, que está passando por essa dificuldade com muita chuva e cenários de enchente, cenários que deixam a gente muito aflito, muito ansioso, sem sombra de dúvidas. É alarmante e a gente precisa cobrar que as políticas públicas corretas sejam conduzidas aí para que a gente minimize quadros como esse. Muitas vezes a gente sabe que tem como mitigar alguns impactos, por mais que a gente já esteja falando de coisas que são superiores a capacidades individuais, né, de a gente fazer alguma coisa, ou mesmo de um município fazer alguma coisa, falando aí de alterações climáticas que provocam essas situações aí mais extremas. Mas ainda assim, no nosso microespaço de ação, falando aí da política, a gente pode e deve cobrar uma melhor condução das políticas públicas, né?
E eu acho que, baseado assim, não entrando muito na política, mas até na própria experiência do que se passou no ano passado para agora, eu acho que esse ano foi até... Houve algum certo tempo de se poder avisar as pessoas, né? Não sei se, de fato, essa informação chega rápido para as pessoas, né? Mas desde ontem, o governador falando que era para sair de casa, dizendo que ia subir, de fato, o rio subiu, né? Acho que, mas ano passado isso também aconteceu, mas parece que, acho que até é difícil até para a própria pessoa entender que de fato está sendo perigoso ficar no local e tal, né? Mas assim, eu acho que os avisos que chegaram no passado, talvez esse ano chegou também, mas acho que dessa vez, porque ano passado o governador não avisou para sair de casa, esse ano ele já avisou, tá entendendo? Então acho que já serviu pelo menos uma pequena evolução nesse sentido de que para ter esse aviso prévio, né? E tomara que de fato dê tudo certo.
Também, meu irmão, estamos todos aqui na torcida. E a gente tem, além de nós três aqui que estamos na tela, temos também nosso querido Rodrigo Carvalho fazendo esse programa com a gente. Ele é o diretor da nossa transmissão. E aqui eu vou pedir para dar aquela vinhetinha de novo para a gente começar efetivamente as nossas análises. Um ótimo programa a todos. Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos, mais um programa dentro da nossa grade de programação. Hoje a gente vai com o NA45 em sua primeira edição. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Anderson Malaguti e com Iago Mendes, nessa live que tem a direção do nosso querido Rodrigo Carvalho. Salve, salve, pessoal! Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Um abraço também a todo mundo que está nos acompanhando no formato podcast. Inclusive, vou compartilhar com vocês aí uma dor que tenho sentido, porque recebi aquela notificação de que em breve o Google Podcasts vai deixar de operar, tá tudo migrando para o YouTube Music. Até já fiz a exportação dos meus programas, do meu feed para o YouTube Music, mas serei resistente até o fim e vou seguir aí fiel, consumindo meus podcasts favoritos no Google Podcast, a ferramenta que me acompanhou aí durante tantos anos, velho. Tantos anos, pois é. Mas não vamos ficar saudosos aí com software, né? Daqui a pouco vem o YouTube Music e a gente migra sem problema. Mas seja qual for o formato que você esteja nos consumindo, muito obrigado por sua audiência, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda também. A gente está aqui começando, tá? Mais um NA45, como eu falei, com o time do NA45, Anderson Malaguti e Iago Mendes, que esse mês também está respondendo pela edição da nossa redação. Então, estamos aqui com os editores em exercício. Iago ainda está por aqui, né? Como editor? Ou o Cláudio já voltou?
Não. Eu voltei.
Mala voltou. Foi isso aí. É que eu andei meio sumido aí, mergulhado em outros projetos. Mas tinha algo nessa linha aí.
Nosso amigo tava de folga, tava de férias, descanso merecido. Aí eu fiquei, acho que uns 8 ou 10, não lembro, acho que 8 dias cobrindo a folga dele. Deu para descansar, companheiro?
Deu. Deu uma... Quer dizer, com uma pirralha em casa, às vezes não tem...
difícil. Era isso que eu queria saber. Tu mandou clarinho para onde, bicho?
Não, ficou... Ficou aqui com a gente aproveitou para dar uma passeada também para o interior da Paraíba, mas foi massa. Aí eu voltei ontem, hoje já estou de volta também 100%.
Muito bem, muito bem. É, então seja bem-vindo de volta, Mala. Que bom que você já voltou aqui também direto dentro do Enea 45. É, mas é o seguinte, hoje a gente está com a pauta recheada, né, de notícias para a gente tratar por aqui. E vamos separar, inclusive, por clubes. Tá? É, a gente vai começar falando... Vejam só, vocês não acreditam no que eu vou falar. Mas, Rodrigo Carvalho pode chamar para a tela. O Flamengo ainda vai em busca do reconhecimento do título de 1987, tá? Tem um novo julgamento marcado pelo STF e que incluiu, dessa vez, algo que já havia passado também, já tinha sido objeto de disputa judicial, essa Taça das Bolinhas, né, que, por conta disso, do objeto em si, arrasta para dentro da confusão o São Paulo, né, que foi o primeiro clube a conquistar. Quantos títulos eram para você? Cinco, né? Cinco títulos?
Não, eu acho que é o hexacampeonato.
O hexa, né? E aí, a partir daí, ganhou o direito de levar a Taça das Bolinhas original, e é isso que está pleiteando também o Flamengo em uma nova turma, em uma nova tentativa, porque era o próprio penta. STF...
Penta.
Oi?
Eram cinco títulos.
Cinco, né? Eram três seguidos ou cinco alternados, como o nosso querido Gabriel Miranda lembrou aqui. E aí, o Supremo, que já havia apreciado o tema, está levando aí para uma nova turma, para que seja definido se o Flamengo vai ser também considerado o campeão brasileiro de 1987. Fato que até hoje foi negado em todas as instâncias. E a gente ressalta aqui que não há qualquer possibilidade de o Sport perder este reconhecimento. O que está em disputa a algumas instâncias é a vontade do Flamengo de também ser reconhecido campeão daquele ano de 1987. Então, Mala, mais uma vez aí, né, esse campeonato que segue dando o que falar ano após ano, seja ponto corrido, seja com playoff, seja qual for o formato do Brasileirão em disputa, nessa fase estável que a gente está, né, com 20 clubes em 38 rodadas de ida e volta, a gente sabe que esse campeonato de 87 vira e mexe, volta à tona.
Pois é, Celso, mas acho que é bom frisar bem, bem como você já colocou, até para o próprio torcedor do Sport não se preocupar se isso vai mudar na história ou não do próprio Sport. Isso não muda, né? Isso já está claro, o título de 87 pelo STF já está definido, né? O Sport é o campeão de fato e direito de 87. E o que o Flamengo busca justamente é isso, bom, se o Sport for campeão, eu também quero ser campeão. Não tem como brigar para o Sport não ser mais, né? Acho que o entendimento do Flamengo é esse, mas eu quero ser também. Então, eu acho que o Flamengo tá sim no direito, né? Ué, se tem argumentos, se tá tentando achar provas, tá tentando... maneiras de se que ele acha, né, no direito dele que isso é possível, ok, né? Então é um direito dele. Claro que no meu entendimento eu acho que talvez eu acho que não consiga, né? Porque se vem perdendo todos esses anos, né, na justiça, né, sempre perdendo em todas as instâncias, de todas as maneiras, eu acredito que não vai ter êxito nessa nova tentativa, né? Porque, como eu falei, vem perdendo ao longo dos anos, então eu não vejo muita margem, né, como uma tentativa de conseguir, né, essa oficialização desse título de 87. O caso vai estar tá para ser julgado entre os dias 10 e 17, né? No Supremo Tribunal Federal, conforme a matéria que a gente fez, que foi primeiramente noticiada pela Metrópolis e depois a gente conseguiu também, né, a produção da matéria. É, e a novidade também é a questão do São Paulo, né? De querer agora a posse, né, da taça da famosa taça das bolinhas. E às vezes é até cansativo, né? A gente quase todo ano tem que se vir aqui para falar desse assunto. Enfim, chega a ser cansativo, né? Mas é o que eu acho que é mais importante de frisar aqui, de fato, é que nesse momento eu acho que o torcedor do esporte, que é o nosso lado envolvido, né? O nosso lado, entre aspas, envolvido, é que, de fato, o esporte não tem nada a perder nesse momento. Então, seria mais uma briga do Flamengo, novamente, né? Com o STF. Vamos ver no que vai dar. Eu vou repetir que acho que dificilmente isso vai ter alguma novidade, uma novidade nova.
Pois é. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que, como o Fred destacou, levou 30 anos para ficar pronto. O Fred não está incluído aqui nesse livro, só aqui na contracapa, né? Fred Figueroa. A gente está falando desse livro aqui, ó, 1987, De Fato, de Direito e de Cabeça, desses dois craques, André Galindo e nosso querido maestro Cássio Zirpoli, aí nas mãos também do nosso Iago Mendes. É um documento, mais do que um livro, é uma reunião de documentos e reportagens, fruto de uma pesquisa ampla, né, profunda, e que não deixa brecha para nenhuma dúvida sobre o que aconteceu em 1987 e 1988, até definir-se o Sport como o único campeão brasileiro daquele ano, de 1987. Então, eu acho curioso e algo que eu sempre gosto de destacar, Iago, que a cada tentativa, me parece que o título fica maior, sabe? Que o feito do Sport fica maior. Parece que a cada tentativa é uma nova vitória. Parece que a cada tentativa o Sport conquistou o título mais uma vez. Por mais que, como a gente destacou mais de uma vez aqui, o título do Sport não esteja em disputa ou em questão, a conquista do Sport, mas sim a vontade do Flamengo de ser reconhecido também como campeão daquele ano. Acho que, independentemente disso, a cada nova tentativa e a cada novo fracasso aí por parte dos rubro-negros cariocas, é como se o Sport conquistasse mais um título aí. Então, vamos acumulando aí esses títulos na prateleira. Se não for isso, se não for troféu, é de decisão judicial, Iago.
Pois é, se a gente for parar para refletir assim, o trânsito em julgado do processo, eu dei um Google aqui, ele acontece em 2018, ou seja, desde 2018 o Sport é campeão brasileiro de 1987 e ponto, sem reticências, sem vírgula, sem nada, é o campeão e pronto. A partir daí o que a gente tem visto é, o Flamengo ele tem tentado criar uma narrativa, e eu coloco assim, tentar criar uma narrativa mesmo, por quê? A partir do momento em que todas as provas, tudo foi coletado, o caso foi julgado à exaustão, e depois de 31 anos, se não falhar na matemática, depois de 31 anos, um time é considerado campeão de fato e de direito, mais de uma vez, o que o Flamengo agora pleiteia é tentar dividir a taça. E aí, assim, eu particularmente eu não conheço um torneio que, em campo, hajam dois campeões. Então, o que o Flamengo tenta é meio que eu enxergo como tentar dar uma satisfação para sua torcida. Porque para os flamenguistas e para boa parte das pessoas que acompanham o futebol do eixo sul-sudeste, o Flamengo é campeão de 87 ou é campeão também de 87. Só que na justiça está mais que provado que quem é o campeão é quem entrou em campo para jogar. E quem entrou em campo para jogar foi o Sport.
Então, sobre 87 e a novidade do momento é essa aí. Deixa eu ver uma mensagem aqui que a gente recebeu. Rodrigão, eu vi que você separou uma mensagem aqui que a gente recebeu no início do programa. Deixa eu dar uma lida aqui, puxar para cá. Que figura legal é o Cássio. Muito legal a apresentação dele. Abraço. Agora fiquei na dúvida. Rodrigo, me ajuda. Eu buguei o quê? Cássio sou eu ou ele tá falando de Cássio, maestro?
Rapaz, não. Te confundiram com Cássio.
Acho que foi isso, né? Veja.
Eu acho
nada, nada disso aí. A única coisa estranha é que a apresentação de Cássio não costuma ser uma coisa muito legal no sentido de que é um cara introvertido, né? Mas ele, eu considero que ele é uma figura muito legal. Mas tá foda, pô. Filipão, obrigado, meu irmão. Um cheiro pra você, meu velho. Aí vamos lá. É isso, então. 1987, mais uma vez na pauta, tá? E vamos seguir acompanhando os desdobramentos, tá? Dessa nova disputa judicial, mais uma vez. No STF. Bom, outra notícia também envolvendo o esporte, meu caro Anderson Alagutti, é que para o confronto de amanhã, sexta-feira, para a terceira rodada da Copa contra o Curitiba, o esporte vai contar com o retorno de Alan Ruiz. O homem está de volta, mala.
É isso, Celso. Eu acho que até é engraçado, porque hoje em dia as redes sociais, ela entrega muita coisa, né? Se às vezes a gente não tem acesso a treino, a escalação, quem é time titular, quem viaja ou não, nesse caso aí foi o próprio Alan Ruiz que se entregou, né, entre aspas. Ele postou uma foto acho que foi no Instagram dele, dizendo que estava viajando pro confronto, então, se ele estava viajando, virou opção, né? E é bom, né, porque o Sosso ganha mais uma opção, né, ele não jogava, eu acho que desde, me lembro, falha a memória aqui, acho que ele nem jogou a Série B ainda, né, não estreou ainda na Série B, quem vinha jogando era o Tite Ortiz, que no meu modo, na minha análise, ele não fez não teve uma má atuação, inclusive até teve participação direta em gols e tudo. E é mais um reforço que o Sosso ganha, como eu falei, principalmente na bola parada. O Alan Ruiz, ele hoje é o principal assistente do Leão na temporada, e vai para um jogo contra o Curitiba, um duelo que eu considero direto, não sei, semi-direto, vamos dizer assim, né, já que o Curitiba não fez um primeiro semestre, um bom primeiro semestre, né, vendo uma SAF aí que também está tentando se estruturar, se reforçar. Mas é um duelo que eu acho que pelo peso da camisa eu colocaria assim como talvez aí entre os times que podem brigar por um acesso. O Curitiba também não perdeu os dois primeiros jogos, mas é diferente do Sport, que venceu os dois, o Curitiba ganhou um, empatou o outro. E é um jogo lá no Couto Pereira, amanhã não, né? É amanhã, né? Amanhã 9:30 da noite. Então o Sport tem a ganhar. Não sei se talvez vai como titular, talvez por esse longo tempo que ele não venha jogando, isso possa talvez atrapalhar. Claro, como eu falei, a gente não vê treino, a gente não sabe de fato como ele está treinando, se ele já está 100% fisicamente, talvez sim, 100% fisicamente, mas não em ritmo de jogo, né? Então pode ser que isso faça com que o Sosso comece novamente com o Tite, né? Tite Ortiz, e acho que o Alan seja uma opção para o segundo tempo, mas acho que com o Alan ganhando essa minutagem, se de fato ele não começa o jogo, eu acredito que na sequência aí da Série B o Alan Ruiz volte a figurar entre os times, no time titular do Sport.
Muito bem. Ô, Iago, e acaba que é um retorno muito importante, porque Alan Ruiz é uma peça importante dentro da estrutura do time de Mariano Sosso, dentro da lógica da proposta do técnico do Sport. E justamente num confronto que ele tende a ser um confronto, de certa forma, de clubes que disputam o mesmo objetivo da competição. Né? Não seria de se estranhar se Sport e Curitiba estivessem não será de se estranhar se o Sport e o Coritiba estiverem entre os quatro primeiros colocados do grupo da Série B, portanto, conquistando o acesso para a Série A ao fim da 38ª rodada. Por isso que esse retorno de Alan Ruiz acaba vindo no momento crucial da caminhada do time de Sosso, né? Que vem com esse 100% de aproveitamento, no entanto, enfrentando adversários de nível técnico um pouco menor, a própria equipe do Amazonas formando o time basicamente ali em cima do início da competição, do jogo do Sport, depois recebendo Vila Nova em casa, e agora vai para o maior desafio desse início da Série B, que é o Coritiba, justamente depois do maior desafio que o Sport deve ter enfrentado no ano, né? Porque dificilmente o Sport vai pegar uma pedreira maior do que o Atlético, aquele Atlético, ou esse ainda, Atlético Mineiro, no Mineirão, jogando a bola que está jogando, né?
Eu acho que para além de tudo isso, eu acho que tem um ponto bastante importante, que é o seguinte: a volta do Alan Ruiz faz com que o Sosso tenha uma opção a mais no elenco. E a gente sabe que num torneio tão longo como a Série B, você ter opções qualificadas no banco de reservas faz muita diferença. Eu acredito que, por conta do ritmo de jogo, por conta de estar voltando de lesão, acho que ele não deva ser o titular. Acho que o Titi Ortiz, até pelo bom desempenho que apresentou nos últimos jogos, deva ser mantido, mas acho que essa volta do Alan Ruiz ao time titular deve ocorrer de maneira natural. Então, é um bom reforço, um reforço caseiro, às vezes é dos melhores reforços, né? Porque o time não precisa investir para buscar. Um cara que tem uma qualidade de bola parada muito boa, que encaixou muito bem nesse jogo de intensidade do Sosso, de passe, jogo associativo com várias triangulações. É um cara que se encaixou muito bem no estilo do treinador e que, inclusive, acho que dá para a gente dizer que fez falta no jogo contra o Atlético na última terça-feira, porque acho que faltou ao Sport quando o time, que sofreu muito com a intensidade do jogo, com o ritmo alucinante do Atlético, de tentar marcar, de tentar correr para trás, acho que faltou uma peça para tentar recompor o meio campo, depois que o Atlético arrefece um pouco a pressão, para tentar jogar um pouco mais. Então é um cara que é muito importante para a rotação do elenco do Sport, é um cara que é titular do Sosso, e é um cara que vai trabalhar bastante nessa Série B, nessa disputa que o Sport tem, sendo um alçado como um dos favoritos para a disputa do acesso. Não vejo o Coritiba na mesma página que o Sport. Acho que pela tradição, pela camisa e pelo poder de investimento, deve disputar o acesso, mas vejo em uma segunda prateleira. Acho que Santos e Sport seguem à frente, tá? Mas é muito bom você ter um reforço desse calibre no seu primeiro jogo contra um adversário direto da briga. Então, acho que todo mundo ganha dentro do Sport. Acho que ganha o treinador, ganha o elenco e ganha até mesmo o Titi Ortiz, porque se desgastou muito nos últimos jogos e vai poder saber que vai ter uma peça de reposição à altura quando precisar sair no jogo contra o Coritiba. Se precisar sair, obviamente.
Muito bem, muito bem. Ó, Felipe Bezerra, ele esclareceu, mas ele tá errado. Ele esclareceu, mas ele tá errado, Rodrigo. Ele tá dizendo que o legal sou eu, não sou. Isso é mentira. Ai, valeu, meu irmão. Obrigado, velho. É isso. Pô, a gente tem uma audiência massa. Ó, velho, pô, já pintou por aqui um cara que também é muito legal, velho. Esse cara aqui é um cara muito legal. Vocês precisam conhecer essa figura. Falando, meu querido Matheus Montenegro. Matheus, um torcedor pelo mundo. Diga pra turma deixar de fazer zoada aí. Informe a turma que você tá ao vivo, tá? E que você tá agora. Meu irmão. Agora a gente tá aqui ao vivo. No 45 minutos. Mas fazendo essa ponte, velho. Super legal. Com um projeto. Com o cara que conduz um projeto tão bacana quanto um torcedor pelo mundo, e que é também companheiro aqui de rotina, de parte da nossa equipe. tá em João Pessoa, tô falando do meu querido Matheus Montenegro. Salve, salve, Matheusito, tudo bom, jovem?
Tudo na paz, meu querido Celso. E aí, Iago Malaguti, uma boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Recebi esse convite aqui, nas últimas aí de Celso, para a gente bater um papo aí. Ontem estive presente em um desses jogos da Copa do Brasil, que foi a América do Natal e Corinthians. E aí vamos conversar um pouquinho a respeito desse confronto e do que meu querido Celso tiver à disposição aí. Vamos para frente.
Vamos embora. Massa, velho, massa. Então é isso. É, como eu falei agora há pouco, Matheus, ele conduz esse projeto Um Torcedor pelo Mundo. Há quanto tempo, Matheus? Fala um pouquinho aí do Torcedor.
Torcedor pelo Mundo é um projeto que começou em 2020, quando eu fui morar lá na Hungria, né? Fui morar no interior da Hungria durante a pandemia, inclusive, teve esse adicional. É, fui estudar lá, nada a ver com o que hoje é minha vida, né? Que eu vivo aí da criação de conteúdo, da internet, de futebol, de forma geral. Mas eu fui estudar na Hungria e tive essa ideia de criar um perfil nas redes sociais, compartilhando minhas experiências relacionadas ao futebol, e aí desde 2022 eu volto ao Brasil, voltei a morar aqui em João Pessoa, sou natural da capital paraibana, e segui com esse projeto aqui no Brasil, né, a nível de mundo também. Ano passado estive presente no Uruguai, na final da Sul-Americana, lá do Fortaleza, e estou sempre fazendo viagens e vivendo experiências relacionadas ao futebol e compartilhando lá nas minhas redes sociais, um Torcedor pelo Mundo, tanto no Instagram, aqui no YouTube também. Sou torcedor do Botafogo da Paraíba, então tem aí, ó, muitas publicações relacionadas ao Belo, mas eu não me restrinjo a isso, né? Tô, como eu disse, sempre viajando, tento focar principalmente no futebol nordestino, dar essa valorização para o futebol daqui. Então, como eu mencionei ontem, eu estava lá em América do Natal e Corinthians. Recentemente, peguei um jogo lá em Juazeiro do Norte, o jogo do acesso do Icasa na segunda divisão cearense. Fui no Bavi, na final do Campeonato Baiano, peguei vários jogos em Pernambuco também, peguei os três clássicos esse ano, né? Assisti Sport Santa Cruz, Santa e Náutico, Náutico Sport, nos três estádios, tanto na Arena quanto no Arruda. Então eu trago essas experiências vivendo jogos de futebol e compartilhando isso aí nas minhas redes sociais.
Muito bem, muito bem. Então aí, um breve resumo do que é esse projeto bacana, que é o Torcedor pelo Mundo. E o seguinte, pé quente, né?
Rapaz, inclusive hoje, agora há pouco, pintou uma nota.
Tu já viu algum time que tu tava torcendo ganhar, miserável, nessas viagens?
Bastante, pô, bastante. O retrospecto é positivo demais. Mas hoje de manhã, inclusive, pintou a notificação aqui no meu Instagram do nada de Marconi Chaveiro, né? Torcedor do Sport, que fez um Reels, mais uma vez, tirando onda aí da minha fama de pé frio, porque ontem eu acabei zicando o América do Natal diante do Corinthians, né? O time tava invicto 16 jogos. Fui na Arena das Dunas e o time perdeu, infelizmente.
Miserável, pô. Isso já é muito pé frio, pô.
É muito pé frio. Complicado.
Existe não. Ô, meu velho. Marconi, continua aí dando pressão no menino, manter ele longe aí, tá? Pra gente seguir firme aí na caminhada na Série B. Ô, Matheus, a gente vai falar em instantes de América e Corinthians, mas a gente ainda tem aqui na nossa pauta, e você fica à vontade também para seguir com a gente. A gente vai falar também rapidamente aqui do Náutico, porque, Mala, você tratou agora há pouco de um tema, a gente ainda estava na nossa água suja, mas das chuvas que estão castigando o estado e a população do Rio Grande do Sul, né? E isso acabou impactando na capacidade das pessoas se movimentarem, né, se locomoverem, e por isso a CBF definiu pelo adiamento de Náutico e Ipiranga, Mala.
É isso, Celso. Para quem não sabe ou está vivendo em outro planeta nesse momento, o Rio Grande do Sul está passando por uma das suas piores enchentes de toda a história. Inclusive muito pior do que a vivida no ano passado, né? Em setembro do ano passado,
segundo semestre,
ficou nacionalmente conhecida, principalmente ali em Roca Salles, essa região ali que sofreu bastante com a inundação, né? Então, ontem a CBF, e principalmente se baseando na previsão do tempo, né, dos próximos dias, a CBF tomou uma decisão de adiar todos os jogos dos clubes gaúchos como mandante e também de visitantes até a próxima segunda-feira, né? Isso impactou diretamente no jogo do Náutico, né? Que seria amanhã, só confirmar, acho que é amanhã, né? Amanhã, isso aí, que seria amanhã mesmo. Então, acabou adiando o jogo do Náutico contra o Ipiranga de Erechim, né? Além desse também, só para não deixar passar batido, o jogo do Sampaio contra o Caxias também foi adiado pelo mesmo motivo. E teve muita gente ontem se questionando, falando, mas o jogo é no Recife, não é no Rio Grande do Sul, porque isso tem a ver? Ah, o Atlético Paranaense jogou contra o próprio Ipiranga ontem, lá em Erechim. Então, por que que... Teve, assim, eu vi muitos comentários negativos em relação a esse adiamento, só que o que os torcedores, enfim, quem não tá sabendo do contexto, é justamente isso. Porque a previsão é de mais chuvas nos próximos dias, e inclusive, principalmente com a elevação dos rios. Algo que se confirmou. Com
recomendação, né, da Defesa Civil.
Exato.
Não saia de casa, né?
Exato. Então, assim, o Rio Grande do Sul hoje está vivendo um dos seus piores momentos em relação a clima. E não tem clima nenhum para ter jogo, né? Nem. Assim, a questão é: mas o Ipiranga vai vir jogar aqui. Sim, cara, mas o Ipiranga tem que se locomover para vir para cá. O Ipiranga tem que treinar, tá entendendo? Os jogadores do Ipiranga têm família no Rio Grande do Sul. A grande maioria, acredito, ou enfim. Né? Então, assim, está sendo todo mundo impactado. Né? Então, eu analiso como correta essa decisão. Eu acho que até o próprio Náutico entendeu, o próprio Náutico também nas próprias redes sociais deu todo o seu apoio. Então, o torcedor Náutico, por mais que esse jogo no final de semana não seria para o público geral, e sim para apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência, né? Já que o Náutico iria cumprir o último jogo da suspensão, né, por conta daquela confusão ainda contra o Confiança no ano passado. Mas eu acho que nesse momento tem que ser deixado de lado qualquer tipo de fanatismo, qualquer tipo de clubismo, e sim pensar no lado humano, né? Aconteceu uma situação até com o time do Carlos Barbosa, que é o time de futsal lá de futsal, né? Dos mais conhecidos do Brasil e do mundo, né?
Da Tramontina, né?
Exato. E estava voltando no jogo, acho que do Paraná, e ali na Serra do Rastro, que é uma das mais conhecidas. O time ficou ilhado, porque começou a descer barreira, muita água. Aí os jogadores, para se salvarem, tiveram que sair do ônibus e caminhando, passando por cima de barreira, tendo que uma retroescavadeira, tendo que socorrer eles. Então, assim, é essa questão que acho que não está clara para os torcedores que estão criticando essa decisão. Não é o fato de jogar aqui, é o fato dos times terem que se deslocar, terem que pegar a estrada para. Eu já peguei um voo em Erechim, mas eu peguei um voo pequeno até Porto Alegre, para Porto Alegre vir para cá, então eu acredito que o aeroporto de Erechim ele não tenha capacidade, eu não tenho 100% de certeza se tem capacidade de voo com voos maiores, né? Eu não sei de fato como é o deslocamento de Ipiranga. Então, há sim toda uma preocupação, então por isso que a CBF tomou acertadamente a decisão. E para quem está ainda desconfiando, vai para as redes sociais e digita aí, ou entra no site de notícias do Rio Grande do Sul, que vão entender que é um momento muito delicado lá no Rio Grande do Sul, e que, como eu falei, tem que se deixar de lado qualquer tipo de fanatismo, de clubismo, e pensar no lado humano, que é o que mais importa nesse momento.
Sem dúvida, né? Olhar para o que nos une, né? O que nos faz irmãos, né? E de fato... A população do Rio Grande do Sul está sofrendo bastante aí nos últimos dias. A previsão é de que o clima lá continue desfavorável, com chuvas, previsão de mais enchentes, por isso é importante a gente ter, sobretudo, esse bom senso, né?
Exato. A palavra é bom senso mesmo. Não existe outra palavra não ser bom senso.
Empatia. Sentir empatia aí pelos próximos. Bom, mas para além disso, outra notícia também envolvendo o Náutico é da saída de um diretor. Iago, você acompanhou essa movimentação também? O Náutico, se eu não me engano, o segundo diretor, né, que deixa o Náutico em 2-3 semanas, desde a chegada de Betão, é isso?
É o segundo diretor do Náutico que deixa o clube, acho que desde a saída do Pernambucano, que é... E aí, assim, o que a gente está vendo é, assim, a diretoria do Náutico, ela foi muito contestada, ficou muito pressionada pelo trabalho que foi desenvolvido durante os primeiros meses da temporada, né? Durante Pernambucano, Copa do Nordeste, E aí, assim, há um movimento de pressão natural vindo da torcida para que haja uma oxigenação, haja uma mudança dentro do departamento de futebol, que seja trabalhado, e aí muito colocado, que seja trabalhado de maneira mais profissional. E aí, nesse desse esquema aí, dois dos diretores estatutários acabaram saindo. É, dessa vez, quem deixa o clube é o Ítalo Braga, em uma movimentação que, inclusive, aparentemente surpreendeu até a estrutura dentro do Náutico. A gente viu o posicionamento da vice-presidente do Náutico, Tatiana Roma, meio que falando sobre os feitos do Ítalo.
Pode até dizendo, essa tuitada, Rodrigão.
E dizendo que se a torcida do Náutico soubesse o que ele fez pelo clube, não haveria tanta pressão assim. Então, eu acho que dentro desse espectro aí, há dois problemas aí que podem ser feitos. Um, se o pessoal não sabe o desempenho dele, acho que falta um pouco de transparência. Acho que é necessário, assim, colocar o que é feito dentro do clube no dia a dia. E acho que isso, inclusive, poderia servir para amenizar a pressão. E dois, assim, explicar como é que está sendo feita essa reestruturação. Porque a gente sabe que o Betão foi trazido, certo? Para ser uma figura meio que central, quase, dentro do departamento de futebol. Mas até hoje ninguém chegou no Náutico para dizer, ó, o que o Betão vai fazer dentro do clube? Qual é a... Fugiu a palavra. Qual é a área de atuação? Até onde ele pode ir? O que ele vai fazer? O que vai ficar a cargo dele? Então, acho que isso precisa ser melhor comunicado pelo clube para a sua torcida. Então, é meio que isso, tá? O que a gente vê hoje é uma reestruturação dentro do Náutico, que meio que está mexendo no carro, com o carro andando, buscando melhorar o desempenho e tentar alcançar o principal objetivo na temporada, que é o acesso da Série C para a Série B.
Muito bem. Alexandre Andrade, que é um ouvinte bem antigo, também acompanha nosso trabalho há bastante tempo, que é torcedor do Bahia, mora no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é em Caxias, em Pelotas, não lembro bem, depois Alexandre lembra a gente aqui, mas ele está apontando que se trata da maior catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, no caso, que não há registro de chuvas neste volume na história. Falei agora há pouco, a gente... entende o quadro geral, né, que é os eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, e os efeitos que a gente percebe é justamente nesse tipo de evento, né? Grandes secas, grandes chuvas, grandes enchentes, esses eventos extremos estão relacionados com isso aí. Mas para além da necessidade de um engajamento global, há também a necessidade de compreensão dos efeitos em quem está sofrendo diretamente aí, com os impactos dessa catástrofe climática que a gente enfrenta, né? E aí eu estou falando das populações que são atingidas aí, né, justamente por esses eventos. Desejo muita força aí para todo mundo, mas e serenidade, né, que a gente supere isso aí. Mas para tratar do Náutico, para a gente fechar o Náutico, resgatando essa questão com a mensagem do Alexandre, seria isso aí. Vamos também agora, e agora sim, agora a gente vai pegar a estrada, agora a gente vai falar de Copa do Brasil. A gente vai começar em Natal, porque nosso querido Matheus Montenegro desandou para lá, não foi, companheiro? Pegou a estrada ali, no meio do feriado, e foi até a Arena das Dunas. Então, conta para a gente a história dessa viagem e a história também desse jogo que você teve a oportunidade de zicar em loco, de acompanhar em loco.
Grande jogo, Celso, grande jogo. Realmente, em termos de partida de futebol também, acredito que foi muito bom. Em dados momentos ali da partida, o América conseguiu fazer frente, colocou uma pressão grande no Corinthians. Salvo engano, até terminou com mais finalizações do que o time paulista. Sobre a viagem, tranquila, né? Natal aqui pertinho de uma pessoa, duas horas e meia ali dá para chegar. Peguei um pré-jogo legal, inclusive tem que ser destacado, porque foi um dos ápices desse confronto, foi a festa maravilhosa que a torcida do América fez, né? Tá aparecendo aí o pré-jogo, isso aí foi aguardando a chegada do time, fizeram aquele... lá chamam de corredor de fogo, né, a galera com sinalizadores e tal, então já fazendo tanto aquela pressão no ônibus do Corinthians quando passou, como também demonstrando um apoio aí ao time do América. Festa linda, lindíssima, tanto nesse pré-jogo quanto durante a partida, né, se o Celso puder puxar, inclusive, aí o outro Rios, foi justamente lá dentro já, né, que fizeram
Rodrigão, o Rodrigão virado aí, Rodrigo Carvalho, virado na direção da live, tá brincando, é? Homem afiado demais, que lindo, velho. Que
aí,
lindo
tá esse certo, mosaico aí. Meu irmão, foi sensacional. Mosaico 3D, né, o dragão, que é o mascote da equipe. Só do América. Só
faltou Daenerys ali sair de cima, velho.
E o mosaico... Muita gente, inclusive, criticou o mosaico, né? Os papéis, não deu para ficar muito claro, mas também era um dragão ali cuspindo fogo, tá? Ó, dá para ver direitinho, se você prestar atenção. Ficou muito massa.
Tá, entendi. O mosaico da, na cadeira, né?
Isso, é o dragão cuspindo fogo na torcida do Corinthians, inclusive, que tava atrás do outro gol ali. Mas uma festa sensacional, o público deu 26 mil pessoas. Festa linda na Arena das Dunas. O América que saiu na frente no placar, né? Ali por volta dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. E aí caiu de produção, velho. O Corinthians cresceu no jogo, empatou ainda no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o América até esboçou ali uma reação, chegou a colocar a bola na trave, e aí no segundo tempo o Corinthians faz o 2-1 com um gol de cabeça depois de um escanteio. O América mais uma vez ainda chegou a esboçar ali uma reação, chegou com pressão, colocou outra bola na trave, foram duas, se não me engano, mas o Corinthians levou a melhor, a galera aplaudiu depois do jogo. Tem que lembrar que o América é um time de Série D, né? Foi rebaixado ano passado. É SAF, inclusive, tem esse ponto aí, né? Tem um alto investimento, chega como um dos grandes favoritos, inclusive, ao acesso à Série C, mas foi um bom resultado, velho. Difícil realmente ao América fazer frente ao Corinthians, né? Só em chegar na terceira fase da Copa do Brasil já garante um dinheiro muito bom, conseguiu superar ali os outros dois adversários que eram teoricamente mais fracos, foi o Costa Rica, salvo engano, do Mato Grosso do Sul, e depois ele ganhou do São Luís de Juí, lá do Rio Grande do Sul, de 3-0. Pegou o Corinthians agora, acredito que já foi longe, né? E o torcedor do América está satisfeito, o foco é a Série D. Né? Tem que subir para a Série C esse ano, o Mecão.
Acaba que serve de resgate, né? Porque talvez quem acompanha o futebol do Nordeste mais de perto, mais recentemente, não tenha noção do que o América já aprontou, né? Do que o tipo de adversário que o América sempre se colocou em relação a outros times grandes aqui da região também, do país, do Brasil como um todo. Foi o representante do Rio Grande do Norte na Série A, apesar de ter ficado marcado por uma campanha que ficou uma pior da história por muito tempo, né? Ter chegado lá fala muito mais do que é o América do que essa baixa pontuação, essa baixa performance numa Série A, ainda mais da forma como está a Série A hoje. E eu trato isso como um resgate, porque, velho, não é modinha, não é, você precisa ser muito apaixonado, você precisa ter muito lastro para fazer esse tipo de festa que a torcida do América faz, independentemente do momento que o time esteja passando, já há bastante tempo, né, Matheus?
Pois é, e vale destacar isso aí, Celso, porque o América, ele, quando ele cai para a Série D, salvo engano, em 2016, ele fica 6 anos na Série D, e aí consegue o acesso sendo campeão da Série D em 2022, e quando disputou a Série C, logo depois do acesso, ele já cai de novo. Né? Então, assim, isso abre margem para muita gente, tipo, porra, não aguento mais isso, vou largar, só volto quando o time tiver num patamar mais acima. Né? E tá ali abraçando, foi um público gigante, velho, muito bom, tem que ser enaltecido isso aí, realmente. Como você mencionou, o América é o único time do Rio Grande do Norte que chegou na Série A e nos pontos corridos, né, jogou lá em 2007, foi um grande feito, e o futebol potiguar como um todo, que não tá passando aí por bons tempos, né, em 2022 foi um grande ano. O ABC e o América subiram, e aí em 2023, imediatamente, os dois também já caíram de divisão. Então passa por um período ruim, fica aí na torcida para que voltem dias melhores para o futebol potiguar.
Sem dúvida. Outro confronto que também está aqui na nossa pauta, você foi a Souza já, não já? Algumas vezes, né?
Fui em Souza, inclusive, esse ano, né? Na final do Paraibano, disputou contra o Belo. Foi 0-0 lá em Souza, 1-1 aqui em João Pessoa. E o dinossauro levou a melhor nos pênaltis.
E como foi?
Meu irmão, ali é um pouquinho de rojão, né? Porque a Paraíba, por mais que seja pequena, Sousa já é lá no sertão, no final da Paraíba, né? Então, sertãozão de ônibus aí é cerca de 8 horas e meia de viagem, 8 horas, mais ou menos. Muito quente, muito longe. É tranquilo em relação a termos de torcida, as torcidas são aliadas, então sempre que eu vou lá, já fui mais de uma vez, sempre muito bem recebido. Mas o Sousa, velho, ele vem com um trabalho bom, assim, a nível nacional, na Copa do Brasil, beleza, surpreendeu demais esse ano. Mas o título paraibano de 2024 não é nenhuma loucura, tá? O Sousa, ele já vem aí algumas temporadas chegando como postulante ao título. É o time que, nos últimos 4 anos, o Sousa chegou em 3 finais de paraibano. É mais até do que Botafogo, 13 e Campinense. Né? Então é um time que já estava batendo na trave ali desde 2021, 2022, mais ou menos, fazendo ótimos trabalhos. E aí chegou na Copa do Brasil esse ano, surpreendeu muito com a vitória ali diante do Cruzeiro. A classificação em cima do Petrolina, eu diria até que foi... Pô, acredito que o Sousa hoje tem mais qualidade até do que o Petrolina. Né? Foi justa aquela classificação. E é muito difícil jogar lá no Marizão, velho. Muito, muito difícil. Tem até a fama de... É conhecida como La Bomboneira do Sertão. Estadizinho acanhado, pequeno, que faz uma pressão muito grande nos adversários. O Cruzeiro foi derrotado lá por 2-0. O Botafogo, na final do Paraíba, não conseguiu vencer. Tirou o Petrolina lá dentro. E conseguiu esse grande resultado, velho. Tava perdendo com um jogador a menos e conseguiu buscar o empate diante do Bragantino. Né? Um clube de Série A que tá aí no G4 hoje do Brasileirão, invicto no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, 2 empates. Um empate pro Sousa foi sensacional. Muito difícil buscar a classificação. Claro, eu tenho a mesma leitura ali do que foi o América. Acredito que chegar na terceira fase já foi um feito sensacional. Mas, quem sabe, né? Não segura o empate lá e leva pros pênaltis. Vai que...
Sem dúvida, pô. O que é que você vai duvidar agora do Sousa, né, velho? Não dá pra... Porque tem um negócio que eles são meio encantados, assim, no futebol, né? Em algumas campanhas, em alguns campeonatos, em alguns recortes. E o Sousa, ele tá com esse cheirinho aí. Inclusive, a gente tá aqui, Rodrigão. Mala mandou no nosso chat privado o gol do Sousa. Ah, tá. A camisa do Sousa.
Linda, velho, lindíssima.
E a gente sempre... Linda, linda, linda. Alô, Sousa.
Tô aceitando. Eu mandei esse link porque hoje de manhã eu entrei em contato com a loja do Sousa porque eu quero comprar essa camisa, pô. Pelo amor de Deus, tá linda demais.
Até porque,
pô,
assim, não dá.
Pergunta se eles fazem tamanho grande.
Eu já tô querendo também, Iago. Cara, essa branca é sensacional, pô, porque ela tem os detalhes, ó, vai dar o zoom agora, tem os detalhes dos dinossauros, né? Sousa que tem o vale dos dinossauros lá, então todo o marketing da cidade... É em cima disso aí. O clube também tem o mascote, o Dino, né? Tem o apelido.
Não
Dino.
Dá pra ser mais simpático. Não Você dá.
É,
pra... não.
É o escudo mais carismático do Brasil. É absurdo.
É um dinossauro fazendo joinha, pô. Não tem como superar
isso. Pisando uma bola, brother. Chamando o cara pra pelada, velho.
Sensacional.
Muito bom.
E vale Linda destacar também. Eu falei aí do destaque do Sousa no Campeonato Paraibano nos últimos anos, mas vale lembrar que na Série D do ano passado, o Sousa chegou no jogo do acesso. Ele chegou nas quartas de final e caiu para a Ferroviária, que foi vice-campeã contra o Ferroviário. Né? Um clube, pô, de muito investimento, é da segunda divisão paulista, beleza, mas com muito mais grana do que o Sousa, o time lá de Araraquara. E aí chegou nesse jogo do acesso, nas quartas de final, acabou sendo eliminado, mas bateu na trave para subir para a Série C, velho. Então, assim, é um clube que aqui, a nível de Paraíba, ele já vem há 4 anos jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Coisa que 13 Campinense, por exemplo, não vem conseguindo. O 13 ficou 2 anos agora sem série. 2022, 2023, está se reorganizando, está chegando mais forte. Foi campeão paraibano em 2023, então garantiu a Série D esse ano e também garantiu já a Série D do ano que vem por causa da campanha do Paraibano de 2024. Mas o Campinense, por exemplo, já vai agora para o segundo ano sem série. Ele não tem calendário esse ano e também ano que vem não joga Série D. Então o Sousa, ele vem se estabelecendo aí como pelo menos top 3 forças da Paraíba aí nos últimos 5 anos.
Muito bem. E aí o gol do Sousa.
Golaço,
né? Olha lá, pegou distância, bateu! Bateu!
Golaço!
Que tapa, brother! Golaço do Sousa.
Então. E o gol foi marcado pelo Júnior Batata, que é o apelido dele justamente por ser até a batata quente, né? Ele até fala no pós-jogo, que ele brinca, né? Que o apelido dele é Júnior Batata, por causa da batata da perna, no caso, né? A batata quente. E aí, e essa matéria também é legal, porque, pô, eu quase chorei quando ele Ele foi, dedicou o gol ao filho que faleceu, né? Por câncer, acho que foi leceu. Não, câncer ou leceu? Não tenho certeza, não me lembro agora. Perdeu o filho, ele dedicou o gol para ele, mas e uma história bem legal também que ele contou, chorando já na entrevista, assim, que o gol foi para ele. Então, é uma matéria legal também que a gente fez hoje de manhã.
Até porque eu não consigo nem imaginar uma dor maior que essa, né? Se perder um filho, deve ser um negócio indescritível, inenarrável. Também desejando aí muita força a Júnior Batata, que soltou. Aqui a gente chama de limão. Limão. Eu sempre, pô, de onde é que vem esse nome limão? Mas eu entendo, sempre entendi da seguinte forma. Limão é aquela bola que ela vem desse tamanho, pô. Não tem como pegar, não, bicho. Ela vem, sabe? Acabou-se. Chega não. Feito... E... Harry Potter, né? Pomo de Ouro, aquela resenha, quadribol, acho que é. Tá vendo aí? Pô? Eu sou da turma de Tolkien, mas também tô por dentro aí. Eu tenho crianças em casa. E tem umas crianças aí nas redações aí pelo meio do caminho também, que eu tenho que cuidar. Vamos falar também aqui, Rodrigão, do Ceará. O Ceará que enfrenta o CRB pela Copa do Brasil. E, com dúvida, dor de cabeça... para o técnico Wagner Mancini, já que Eric Pulga e Saulo Mineiro são dúvidas para pegar o CRB. E aí, meu querido Matheus, você deixar de contar com Eric Pulga na fase que o homem está, não é brincadeira não, viu? Que momento, hein, companheiro?
Tá jogando muito bola, Eric Pulga, velho. Passou aqui pela Paraíba também, pelo Campinense, inclusive, e jogava muita bola no Ferroviário. E tá aí se destacando no Ceará, velho. Esse ano, a nível do Nordeste, acredito que seja um dos melhores jogadores atuando na região. Jogando muita bola, velho.
Também acho. E sem dúvida, né, Iago? Acaba sendo um momento difícil, né? Um momento decisivo aí de Copa do Brasil contra o CRB, né, meu velho?
Sem dúvida, Celso. Vai pegar um time que é muito organizado, que vem muito bem na temporada, que é o CRB, que tem um mando de campo muito forte. E sem o principal jogador, que é o Eric Pulga, e o Saulo Mineiro, que foi o cara que encaixou como centroavante, né? Foi uma experiência do Mancini para a final do Cearense, que acabou dando certo. O Saulo acabou jogando bem melhor do que o Barceló, que era quem vinha sendo titular da posição. E aí, dois dos três jogadores do tridente ofensivo de Wagner Mancini acabam ficando fora. O Ceará ele tem um time... diferente de outros times aqui no Nordeste, como Fortaleza, como Sport, Ceará, ele tem um 11 titular que é muito forte. Assim, é muito consolidado e todo mundo meio que escala de olhos fechados, o 11 titular do Ceará. E aí, duas baixas como essa, para um jogo eliminatório, jogando fora de casa, acho que pesa bastante para o Ceará. Mas, assim, eu ainda vejo como um confronto bem equilibrado entre as duas equipes, tá? O Ceará, ele meio que se notabilizou esse ano pelo jogo reativo, pela velocidade, e aí nisso o Eric Pulga é a principal válvula de escape do time, e por ser um time que sabe sofrer e que consegue ser mortal quando vai ao ataque. Eu acho que é mais ou menos esse o panorama que a gente vai ver no Repelé hoje. O Ceará se defendendo um pouco mais atrás, com ou sem o Pulga, e tentando sair em velocidade, escapar, especialmente com o Ailon pela direita, que é o titular que está garantido para a partida até o momento, para tentar ferir o CRB, tentar fazer o gol. Já o CRB, a gente sabe que tem um centroavante que vive um momento iluminado. Anselmo Ramon hoje é um dos principais goleadores do Brasil, está jogando muita bola, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Acho que vai ser um duelo bastante interessante nessa quinta-feira de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. É porque quando são dois times nordestinos, a gente quase migra.
Dá aquele filtro, né, velho? Matheus, tem outro confronto aqui que eu queria pincelar também para a gente fechar a pauta do nossa primeira edição hoje. E essa você vai ter que tirar da cabeça, viu? Tirar da cabeça. Porque tem outro jogo da CRB aí. Tem outro jogo da Copa do Brasil aí. E que você vai ter que desenrolar de porra. Deixa você ter ela aí. Vai ter.
Diga aí.
Botafogo e Vitória. Tem algo sobre essa partida?
Velho, O momento das equipes eu acho que é muito distinto, né? O Vitória, ele que, assim, esse último confronto contra o Cruzeiro jogou muito mal, o Vitória está com muita dificuldade atuando fora de casa, e o Botafogo parece que, pelo menos a priori, deu uma sobrevida aí, parece que esqueceu aquele ano trágico que foi 2023, até situações parecidas, né? O time começa o Brasileirão muito bem, líder do campeonato aí com 4 rodadas, um treinador português de novo, né? Só não pode receber outra chamada aí de Cristiano Ronaldo, vai por água abaixo tudo de novo, velho. Mas acredito que vai ser muito difícil, pelo menos esse jogo de ida pro Vitória. O Vitória, ele tem essa questão do Barradão como sendo um grande trunfo, velho. E decidir em casa vai ajudar muito o time baiano. Mas realmente, para conseguir segurar ali um empate diante do Botafogo nesse jogo de ida, eu acho que vai ser muito complicado, velho. Se perder por um gol de diferença, até tá muito bom. O Botafogo vem com uma vitória gigantesca aí diante do Flamengo. E não foi uma vitória, só ganhou do Flamengo. Ganhou jogando muito bem, né? Então, assim, tá encaixando, tá funcionando esse novo sistema ofensivo aí do Botafogo, jogando com praticamente 4 atacantes, né? O Arthur Jorge bota o time com um 4-2-4. E tá seguro na zaga, né? Porque o time tá conseguindo vencer, tá vencendo com autoridade, velho. Meteu 5-1 lá no Juventude, teve o 3-1 também, né? Se recuperou na Copa Libertadores, tinha perdido os 2 primeiros jogos, ganhou de 3-1 do Universitário. Então, no tapetinho do Nilton Santos, tá difícil ganhar do Botafogo, velho. Acho que é parada dura pro Vitória aí, viu?
Time enjoado, né, Iago? E aí o Vitória tem essa pedreira pela frente, né, para superar um momento muito ruim de início de Série A, né? Tá no silencioso, meu caro.
Opa, pronto, voltei. É um momento difícil do Vitória, que começou meio que tropeçando na Série A, apesar de ter tido confrontos muito pesados, né? Teve um clássico e teve um embate contra o atual campeão brasileiro e um dos principais times do continente, que é o Palmeiras. Então, o começo foi complicado, mas foi muito complicado também em função dos seus adversários. Para esse jogo, eu particularmente, eu quero ver como vai se portar o Botafogo jogando nesse 4-2-4, mas sem um centroavante de ofício, né? Já que o Botafogo, ele não vai ter o Tiquinho Soares, e não vai ter o Matheus Nascimento, os 2 lesionados. E o cara que era a terceira opção para ser o centroavante, que é o Janderson, foi vendido pelo Botafogo ao Vitória. Então, tem esse componente também, se o Janderson entrar, vai querer fazer gol contra o ex-clube e tal. Mas a gente sabe que o Léo Condé, normalmente, ele brilha nesses jogos grandes, né? É um treinador que tem feito, assim, para mim, dos melhores trabalhos do Nordeste na temporada.
Muito tempo. Muito tempo, tá lá em cima, pô. O trabalho de Léo Condé no Vitória tá lá em cima, pô.
Sim. É um excelente estrategista, um cara que enxerga muito bem o jogo e que tem o time na mão. Então, assim, é um cara que consegue moldar muito bem o time pra neutralizar adversários que são mais fortes. Hoje eu vejo o Botafogo num nível técnico melhor do que o Vitória, mesmo com os desfalques. Mas a gente não pode desconsiderar o trabalho do Léo Condé, que com as peças que tem em mão, consegue fazer, tirar muito mais do que se espera. Eu acho que vai ser um grande jogo hoje no Nilton Santos. Não espero missão fácil pro Botafogo. Acho que o Vitória vai endurecer bem essa classificatória aí. E por que não, jogando em casa na segunda partida, tentar buscar a classificação?
Muito bem, meu caro. Então é isso. A gente vai chegando aqui ao fim de mais um Ené 45, primeira edição. Se não tivermos mais nenhuma mensagem aí que a gente deixou pelo caminho, eu acredito que não, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um programa. Ó, deixa eu agradecer aqui, meu querido Anderson Malaguti, seja bem-vindo de volta, Malo. Você que estava retornando de férias, tá? Uma alegria ter você aqui de volta.
Mini férias.
Uma semaninha. Semaninha. Iago Mendes, obrigado, querido. E também agradecer nosso querido Matheus Montenegro, um torcedor pelo mundo. Dê moral para esse cara é muito legal, coração gigante e uma competência maior que o coração, acredite, velho.
Que pois isso, é. Pô. Aí eu vou chorar. Dê
moral aí para Matheusito. Um torcedor pelo mundo, um projeto muito legal, de um cara muito competente, que tenho certeza que vai cruzar nossos caminhos aqui muitas vezes, tá?
Então, aguardo novos convites, inclusive.
Já tá feito, pô. É só você bater na porta aí e entrar. Vamos embora.
Epílogo.